Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Todos nós dependemos uns dos outros. Toda vitória procede de uma ajuda, de uma compreensão. Toda vitória procede do amor. O amor que estimula um ao outro, que anima. Há pessoas com as quais a gente nunca conviveu e nunca vai conviver assim pessoalmente. No entanto, elas são ajuda, ajuda para nós. O homem de Deus, a mulher de Deus, às vezes tem que ficar só, só rodeada ou rodeado de pessoas queridas, não? No entanto, uma pessoa estranha, estranha à sua vivência, à sua vida, traz uma ajuda que aqueles que estão rodeando pessoalmente, família, a filha, o filho, o pai, a mãe, não podem trazer. Na hora que você às vezes tem que ser deixado ali numa maca. E filhos fica apenas vendo aquela maca subindo para uma UTI. E você deixou seu pai e sua mãe, agora entregue a terceiros. A Deus. Não é a sua preocupação, seus zelos, seu carinho e vai resolver ali. Chegou até ali, levou até ali, durante a vida, poupou, ajudou, compreendeu, esforçou, mas quando chega ali, é só até ali. Dali pode voltar para chegar até ali na sepultura, até ali só, pronto, terminou todo o empenho, tudo que você oferece a uma mãe, a um pai, a um filho, a um esposo, a uma esposa, termina. Poderíamos qualificar Deus como um terceiro? Ao qual entregamos os nossos queridos, daqui por diante é só Deus. Ela agora está com Deus. Ele agora está com Deus. Mas o cuidado, o apego, às vezes, não deixa. Nós encomendarmos a Deus, ali eu vou até aqui, agora eu paro. Me parece que aquela senhora, aquela irmã, que tinha 60 anos de idade, com aparência de 30 anos apenas, fez assim porque o testemunho dela foi esse para o irmão Branham. Eu encomendei meus filhos a Deus. eu encomendei. Isso queria dizer que ela nunca perdeu a noite de sono, queria dizer que ela não tomou comprimido, controlado, remédios. Queria dizer que ela era uma mãe quase que sem sentimento. Mas, na verdade, ela os ajudou muito mais do que se fosse uma mãe preocupada. Uma mãe que perdia sono, madrugadas, ficava sem comer, e nervosa, e gastrite, e úlcera, e sistema nervoso abalado. É aí onde o profeta diz: preocupação não tem virtude. Parece brincadeira, mas não é brincadeira, não é para rir. Mas sempre lembra daquele evangelista que usava uma balsa. A balsa ali, ele ficava ali pregando e atacando muitas mulheres que tomavam banho por ali, só de biquíni. Eu sei que ele vacilou e caiu na água. E ele foi salvo por uma sereia daquela, né? Só de biquíni. E ela tinha os primeiros socorros, chegou a fazer boca a boca com ele e salvou a sua vida. Um terceiro, né? Salvando a vida do evangelista. Mas quando ele voltou a si realmente, ele disse: pois bem, você salvou a minha vida e eu tenho que salvar a sua alma. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Não é teimoso. Mas o terceiro, sempre olhando pelo lado positivo, tem um papel muito importante na nossa vida. Chega a exercer influência sobre uma mulher, sobre um homem, porque tem hora que o terceiro tem mais do que o seu marido tem para você. Há momento que uma terceira tem mais do que você tem para o seu marido. E aí aonde vai? A lei dos terceiros. Hoje, usa-se muito no mundo todo terceirizar. Está custoso. Nós vamos ler a Bíblia, a leitura da mensagem perseverante. São Marcos 7, talvez. Acredito que agora vai ser a última desta feita, não é? E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Ela tinha consciência que o mal da sua filha era um demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Lemos muitas vezes, muitos domingos, esta leitura, não é? Pelo que muito agradecemos, ó Pai, porque no apagar das luzes, muitas vezes podemos fazer algo que ninguém pode fazer por alguém. E o Senhor pode me usar. O Senhor pode usar a esposa, o filho, a esposa, a filha, o marido. O Senhor pode usar para ajudar numa hora de maior necessidade. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Cada pessoa sentir-se bem, feliz em poder ajudar alguém por uma inspiração divina, uma oração divina, uma palavra divina, um gesto divino, uma palavra de ânimo, de encorajamento, em nome de Jesus Cristo. Pedimos perdão dos nossos pecados e sempre lembrando, crie em nós corações puros, renova em nós espíritos retos, os quais o Senhor não despreza, e sempre torna-nos a dar alegria da salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. A irmã Lilian vai cantar O Coração. Assentai-vos. O Coração.
coração. Somente Deus pode mudar e transformar os pensamentos. Somente Deus pode mudar e transformar o sofrimento. Somente Deus pode dar força para viver as emoções. Somente Deus pode dar paz ao
coração. Essa mensagem perseverante, irmão Oséias, eu quero terminá-la agora. O irmão Brano está revelando as pessoas. E o Espírito pode perfeitamente te levar aquele lugar, aquele momento, embora. Ele cite um caso aqui que não seja exatamente o seu. Mas Deus não tem uma condição específica na cura divina. Às vezes ele pode estar revelando aqui na mensagem um caso de úlcera. E você tem um caso na cabeça, por exemplo. Um estresse mental, uma coisa assim. E você se enquadra nessa revelação. Todas as vezes que você ler a mensagem, ouvir que o profeta está revelando a alguém, você tem uma chance de receber aquela bênção daquele momento. A mensagem é como Cristo, é mesmo ontem, hoje, eternamente. Foi para isso que Senhor Nola enviou. Então, o 205, parágrafo 205, ele fala, agora a senhora sofre de um distúrbio do estômago. Ora, isso estende àqueles que estão na internet, pelo mundo afora, e também pelo DVD, pelo CD, os meios. A senhora sofre um distúrbio do estômago. Está em seu estômago. Ele não conhecia a pessoa. Eu a vejo recuando da mesa. E é causada por um distúrbio dos nervos que faz com que o estômago esteja assim, que faz com que o alimento não possa ser digerido. É uma úlcera péptica. Realmente, o que é no estômago. E a irmã crê em Deus, crê que Deus curará isso para a irmã. Então a irmã disse, creio. A irmã aceita isto como estando curada? Creio que Deus tirará isto da irmã. Deus a abençoe. Vá e que o Senhor Deus lhe conceda isto. Bem reverentes, como vai? Nós somos desconhecidos um do outro, eu suponho. A primeira vez que realmente estamos nos conhecendo, não é? A irmã diz, tenho estado nas reuniões. A irmã tem estado nas reuniões, mas quanto a conhecê-la, eu não conheço. Então, a irmã Branham fez uma pausa, então se vira em direção à audiência. A senhora estava pedindo por si mesma. Se crer, essa artrite a deixará. Sim. Ela estava sentada ali, inclinando a cabeça, orando. Sairá se a senhora crer nisto. Seu esposo, o senhor, crê que Deus pode me revelar qual é o seu problema? O senhor crê que Deus pode me dizer? O senhor ficou tão feliz em saber que ela ia ser curada disso. O senhor tem problema de próstata, que o incomoda. Erga a mão. Eu nunca os vi na vida. Digam-me o que eles tocaram. Agora só faça essa pergunta. O que eles tocaram? Eles não me tocaram. Eles estão a 30 pés, 9 metros de mim. Mas eles tocaram esse sumo sacerdote. Se sou desconhecido a vocês, acenem com a mão assim. Vocês dois sentados aqui, se eu... Só acenem com a mão assim, se sou desconhecido de vocês. Estão vendo? Estão vendo? Vocês só estavam sentados ali e a senhora estava orando, vejam. E ele, de pé aqui, se virou exatamente como fez na Bíblia. Não, não, eu me virando, ele me virando. Olhem, eu não sei essas coisas. É exatamente como este microfone. Ele é totalmente mudo, sem que haja algo falando através dele. Mas vocês podem me ouvir através deste microfone. Está certo? Mas o microfone não pode falar ele próprio. Ele não tem voz. Eu não conheço essas pessoas. Não podem perceber que é a presença de Deus que está usando isso para lhes mostrar a sua presença? Esforce-se para abrir caminho, você mesmo. Agora nós, sendo desconhecidos um do outro, a irmã é mais jovem do que eu. Nós provavelmente nascemos anos à parte e milhas à parte, e aqui nos encontramos pela primeira vez. Agora, quando ele foi ali, eu só pude ir. É uma luz, eu a observo. Veja, o Espírito Santo é uma luz. Nós sabemos disso. Mas se o Senhor Jesus me ajudar a saber qual é o problema da irmã, a irmã crerá que sou servo dele e saberá que não sou eu, que é ele. Eu apenas sou servo dele, como esse microfone. Agora, este púlpito aqui é parte da mobília da casa, mas ele não foi feito para falar. Ele serve de apoio para a minha Bíblia. O microfone não serve de apoio para a minha Bíblia. Ele leva a minha voz. Bem, há diversos dons na igreja. Alguns são a voz dele. Alguns são uma visão. Alguns são outras coisas que eles fazem. Mas eu sou apenas por visão, como servo dele. Agora, se Deus me permitir saber qual é o problema da irmã, para que a irmã está aqui, a irmã crerá em mim e crerá que é a palavra de Deus. A irmã está sofrendo de uma infecção. A infecção é na pele. A irmã diz, é isso mesmo. Estão vendo isso? ela sabe se é verdade ou não. Estão vendo? Agora, quanto mais falasse com ela, mais seria dito. Ela é uma pessoa fina. A propósito, olhem aqui só por um minuto. Então, os demais, se tiverem, tragam-nos um pouco mais rápido. Falemos só por alguns minutos, sendo que a irmã é uma pessoa de tão fino trato. Agora a irmã sabe que algo lhe aconteceu. Agora, entre eu e a irmã, há uma luz. A irmã já viu a foto dela? Encontra-se exatamente entre eu e a irmã. Estou olhando para a irmã através dessa luz. Está vendo? E a irmã crê que Deus pode me dizer quem a irmã é? Ele disse a Simão quem ele era. Quantos creem nisso agora? Aqui estamos de mãos erguidas. Nós somos totalmente desconhecidos. Chamam-na Florence. E seu sobrenome é McAllister. A irmã diz, isso mesmo, isso mesmo. A irmã crê que Deus pode me dizer de onde a irmã vem? Sim. A irmã não é daqui. Não. A irmã vem de um lugar chamado Lawrence, Kansas. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora retorne, Jesus Cristo, a cura. Tenham fé em Deus. Estão vendo? Estão vendo de que maneira? Agora, por favor, sejam reverentes. Não se movam. Vejam, não se movam. Deus cura diabetes. A irmã crê nisso? Crê que Ele a curaria? Pode dizer. Obrigada, Senhor. E creia nisto de todo o coração e será curada. A senhora crê que Deus pode curar esse problema feminino que tem? Então prossiga dizendo, obrigada, Senhor. Eu creio nisto de todo o coração. Muito bem, que a senhora venha. A senhora tem um problema feminino e também tem diabetes. A senhora crê que Deus a curará? Apenas continue caminhando, dizendo, obrigada, Senhor, e creia nisso de todo o coração agora. Venha. Um distúrbio dos nervos causou um problema de estômago. Você crê que poderia jantar agora? Vá dizendo, obrigado, Senhor, vá jantar e creia de todo o coração. Deus cura problema de coração. O irmão crê que ele curará o seu problema de coração? Muito bem, vá crendo nisto e ele o fará. Veja, se o irmão crer. E se eu não lhe dissesse nada, só para mostrar a fé que creio que a irmã tem, só lhe impusesse as mãos a irmã, crê que sararia? Venha. A irmã já foi curada quando saiu dali de cima com aquilo. É verdade. Agora venha, venha. Naturalmente, qualquer um vê que esta mulher está mancando. Tem mancado toda a sua vida. Mas outra coisa que a senhora tem é um problema de estômago que está incomodando. Que a senhora quer, apenas continue caminhando, diga, obrigada, Senhor, creia de todo o coração e vá, e creia nisto. Você crê que Deus curará essa artrite e tornará são e irá para casa? Vá crendo nisto de todo o coração. Quantos aí são crentes? Todos vocês? Aqui se encontra um homem sentado bem aqui, olhando para mim aqui. Não vem essa luz pairando sobre este homem bem aqui? Na verdade, aquilo acerca de que ele está incomodado é acerca de um problema de excesso de peso. Isso mesmo. Erga a mão se é assim. Senhor, crê que Deus o curará? Sua esposa sentada ao seu lado aí, o senhor crê que Deus pode me dizer qual é o problema dela? O senhor crê? A senhora crerá? A senhora crê que sou seu profeta, seu servo? Isso cega as pessoas quando se diz profeta. A senhora crê que eu sou seu servo? A senhora crê que Deus pode me dizer qual é o seu problema? Pressão alta. Creia de todo o coração agora, e isto a deixará porque a senhora crê. Este rapaz de cor sentado aí no final do assento, observando intensamente o que acha disso, senhor. O irmão crê que isto é de Deus, o irmão sentado aí? O irmão está olhando para mim tão intensamente? Eu não o conheço, o irmão é desconhecido para mim, mas está sofrendo de um problema. Crê que Deus pode me dizer o que é? Crê. É uma alergia. Isso mesmo. Crê que Deus o curará? Uma grande coisa a seu respeito é isto. Um dos seus maiores problemas é que está desviado. O irmão realmente quer voltar para Deus? Se é verdade, erga a mão, então venha cá. O irmão se levanta e vem à frente. Seus pecados lhe são perdoados, meu irmão. Você diz, como o irmão sabe disso? O mesmo que me disse o que estava errado com ele. Quantos aqui querem ter seus pecados perdoados? Vocês se porão de pé? Vocês querem ter seus pecados perdoados? Eu só quero ver se vocês são honestos e bastante para fazer isto. Obrigado. Gostaria de saber se vocês chegariam até aqui, ficariam aqui com este homem que acabou de ser perdoado. Diriam, eu quero ter meus pecados perdoados. Eu sou honesto acerca disto. Você não pode, vamos lá, há mais do que esse aqui. Agora, se o discernimento discerne enfermidades e doenças, ele discerne o pecado. Vocês sabem disso? Como eu saberia que este homem era pecador? Isso mesmo, saiam e desçam. Nós só, vocês farão isto só por um momento? Venham aqui e fiquem de pé só por um momento. Digam, quero ser perdoado, irmão. Quero que Deus perdoe o meu erro. Compreendo que estou em sua presença. Não me importa o que meus próximos pensem. Eu virei mesmo assim, sou perseverante. Quero ser salvo. Esta noite, eu creio em Deus, quero vir agora mesmo, estar com todos os meus pecados lavados. Está bem chamar os ministros? Quantos ministros estão aqui que creem que estas pessoas têm o direito de ser salvas pela graça de Deus? Eu quero que todo ministro que crê nisto venha ficar aqui com eles agora, enquanto oramos. Todo ministro que esteja interessado em almas perdidas. Eu não achei que fosse fazer isto, mas sei que não devo desobedecer sua voz. Ele me disse para fazer, pode ser a última vez deles, eu não sei. Quantos sabem que foi isso que ele fez quando esteve aqui na terra? Então tem de ser ele novamente. É impossível para um homem, qualquer ser humano, fazer uma coisa assim. Nós estamos em sua presença. E aqui o vemos esta noite fazendo. Quando for levantado, todos atrairei a mim. Está vendo? Nós o vemos aqui fazendo a mesma coisa que fez quando esteve aqui na terra. Não podemos ser perseverantes agora? Esforce-se para entrar. O que nos fez vir aqui? O que causou tudo isto de qualquer maneira? Foi Deus. Vocês não creem nisso? Quero que cada um de vocês, irmãos ministros, venha à frente e imponha as mãos sobre uma dessas pessoas, confessando ali. Agora, meu querido irmão e irmã, você que está confessando no altar, o que você fez? O que o fez vir? Você não veio por seu próprio poder, você veio porque algo convenceu de que estava errado. Você quer ser perdoado. Quando você viu aquele pobre rapaz de cor, aquele rapaz etíope ali de pé, afastado de Deus, e o Espírito Santo revelou que ele era pecador, esse mesmo Espírito Santo não o chamou exatamente a partir dos meus lábios, mas ele o chamou, e aqui está você esta noite de pé, da mesma maneira que o rapaz estava. Confesse seus pecados agora diante de Deus. Creia nele de todo o coração, e ele perdoará todo o pecado que você tenha cometido e o levará de volta esta noite, baseado na sua confissão e companheirismo. Ele fará isso se você simplesmente crer nele. Agora vamos inclinar a cabeça em todo lugar na audiência, e todos bem reverentes. Agora oremos. Cada um de vocês confesse seus pecados. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. É isso que está chamando. Agora somente creia de todo o coração. Confesse que está errado. Peça-lhe para perdoá-lo. E cada um de vocês, irmãos, ore com essas pessoas. Pai Celestial, nós vimos agora em nome do Senhor Jesus agradecendo-te por tua grande graça e poder para conosco, Senhor. Que nós, os indignos aqui distantes, num encerramento tardio do tempo, nós pedimos que a tua misericórdia se estenda, Senhor, continuamente, até que a última alma seja trazida para dentro. Esta noite, por causa da tua aparição diante de nós, fez pessoas se esforçarem além de qualquer circunstância para chegar aqui, para crer que esta é a hora em que seus pecados lhes são perdoados e para que sejam livres desta noite em diante. Concede isto, Pai Celestial, que todo pecado se vá deles. Tu disseste: quem vier a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, todavia eles se tornarão brancos como a lã, vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Nós imergimos sob a torrente do sangue de Jesus Cristo. Pela fé, nós levamos este povo confessando a essa presença de Deus, ao sangue do Filho de Deus, e pedimos perdão para eles. Nós fazemos esta petição em nome de Jesus. Perdoa todo o pecado e toma-os aos teus cuidados. Pai, enquanto eles confessam, traze-os de volta com base na tua promessa. Tu disseste que o farias, e sei que tu farás. Eles são teus, Pai. Nós os damos a ti, em nome de Jesus Cristo. Cada um de vocês que se encontra em volta do altar agora, que verdadeiramente confessou que está errado, e na presença de Deus, você crê que sou o seu profeta, e crê que lhe disse a verdade sobre isto, e crê que seus pecados se foram, e você agora, pela fé, você atravessa aquele véu na presença de Deus e diz: Senhor, eu creio em ti agora mesmo e te aceito. Erga as mãos e diga: eu faço. Cada um ao redor do altar, erga as mãos e diga: eu faço, eu agora creio. Deus os abençoe, amém. É assim que se faz, assim mesmo, somente pela fé atravesse aquele véu. Agora, enquanto vocês estão exatamente no mesmo local em que foram perdoados, agora, irmãos, imponham as mãos de volta sobre eles para o batismo do Espírito Santo, exatamente onde se encontram. Imponham as mãos sobre eles agora e orem para que eles recebam o batismo do Espírito Santo de pé, bem aqui. Senhor Jesus, envia o teu poder sobre eles como um vento veemente e impetuoso. Envia outra repetição do Pentecoste e enche as pessoas, não a sala, as pessoas, com fogo do Espírito Santo e perdão e demonstrações de poder através do nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Aleluia. Aqui tivemos uma coisa muito importante. Parágrafo 102. Agora, se ele estivesse aqui de pé, com este terno que ele me deu, ele poderia... A única coisa que ele poderia fazer seria dizer, se você dissesse, estou enfermo, estou necessitado, eu tenho um ente querido que está enfermo, seja o que for, estou financeiramente em dificuldades, eu tenho problema doméstico, ou o que seja, ele não poderia lhe dar isso. Ele só lhe diria que já o comprou, ele já deu. Agora, quantos entendem isso? É verdade, veja, porque já está feito. Há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos. Estão vendo? Ele não pode fazer. Se você foi redimido, de qualquer coisa, e o penhorista não pode mais retê-lo se você foi redimido. Se você tem o recibo de que está redimido, isso encerra o assunto. Ele não pode mais retê-lo. Deus, leva você a compreender aquilo que você precisa, aquilo que é de extrema necessidade na sua vida. Se você pede para Ele te curar, Ele não pode te curar. É uma coisa assustadora, não é? Sabe por quê? Porque já fez isso. Então você tem que liberar apenas a sua fé e aceitar isto que foi feito lá no Calvário. O documento está em Isaías 53. Isso quer dizer que ele está levando as pessoas. Aqui no início ele disse, olha, quantas reuniões de oração fizer, você vem na frente para pôr a mão na sua cabeça. Quantas orações, quantas chamadas tiver, oportunidade tiver, você vem, põe a mão na sua cabeça. Ele disse, isso fica comum para você. Ele trabalhou para soltar a fé das pessoas naquilo que já foi feito. Porque Abraão chamava as coisas que não são como se já fossem. Ele já fez isto. Isso explica o significado da fé verdadeira de Hebreus, capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas nós queremos ver primeiro. Aleluia. E na maior batalha jamais pelejada, termina a nossa reunião. No parágrafo 234, falando dos dois grandes poderes, que nesse instante, nesse exato momento, estão se enfrentando aqui neste edifício, nesta igreja. Estão em batalha agora mesmo. De dia em dia batalham contra você. Satanás está detrás dessa força, desse Golias, tão majestoso e sacerdotal, tratando de espantar a você desta maneira, correto. Porém, você está fortalecido em Deus, amém, com o Evangelho, cingidos os lombos com a palavra da verdade. Glória a Deus! Tomando o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada pronta em sua mão, dizendo: Satanás, venho para enfrentar a ti. Tu vens contra mim no nome da ciência, no nome da cultura, no nome da organização, no nome disto e daquilo, nos sintomas. Porém, venho contra ti, no nome do Senhor Deus de Israel. Venho agora contra ti, aparta-te. Mesmo a morte não poderá permanecer, e faremos pedaços corretos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, dá glória a Deus. Tenha motivo para agradecer a Deus? Então agradece. Você tem motivo para agradecer a Deus? Agradeça. Agradeça em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Aleluia.
A quem mais é perdoado, mais agradecido é. Por isso somos agradecidos, porque nos perdoa demais. É muito perdão, é muito. Estamos agradecidos, Jesus. Preciosos ouvintes, estamos chegando ao final desta apresentação do programa Fé para Vencer. Você pode ouvir a nossa programação amanhã pela Rádio Anguera 7:30, também às 18h30. Internet 24 horas à sua disposição. A igreja vai ficar de pé neste momento para cantarmos o hino de despedida, O Poder do Sangue. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder. Tenho todos uma boa noite e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Sangue de Jesus, a poder, sim, prova o serviço real, seu sangue.